Senador Cristóvão, senadora Aloísio, essa discussão me trouxe à memória a tramitação do Plano Nacional de Educação no Senado da República. Um plano muito debatido na Câmara Federal, chega ao Senado e eu, como presidente então da Comissão de Educação, consertei uma maneira de que ele fosse rapidamente discutido e provavelmente aprovado ano passado. Eu era presidente da Comissão de Educação e, nessa qualidade, avocaria a relatoria do Plano Nacional. Conversei com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e ele se comprometeu a me entregar também a relatoria. Entrei em contato com o Ministério da Educação, com o secretário Mercadante, e o ministro Mercadante se comprometeu a trabalhar junto conosco, um grupo dos senadores mais interessados no processo, para que rapidamente fizéssemos o relatório. Mas, de repente, não mais que de repente, a mesa manda inicialmente o Plano Nacional para a Comissão de Economia. Conversei com o senador, presidente da Comissão de Economia, e com ele falou também o ministro da Educação. Mas, daí, a liderança do PT interferiu no processo e pediu que a relatoria fosse dada ao senador Pimentel. A consequência disso é que, até hoje, o senador Pimentel não conseguiu ainda apresentar o relatório final do Plano Nacional de Educação. Então, eu não vejo bem aonde está esse interesse de resolver os problemas da educação com a devida e necessária velocidade. Por outro lado, o senador Aloísio conversava agora sobre esta questão da prioridade da educação e do pronunciamento da nossa presidenta Dilma. Eu gostei do pronunciamento. Gostei, principalmente quando a presidenta faz alusão à manutenção da política de salário e de emprego, que é o que nos diferencia dos países que são vítimas hoje da crise global. A Espanha, com 28% de desemprego entre os trabalhadores adultos e 50% de desemprego entre os jovens. A política social do governo, as bolsas compensatórias e o aumento do salário têm mantido uma diferença consistente no trato da economia, nesse momento de crise global, no Brasil, em relação a outros países. Mas, aprofundando um pouco a análise, ela me traz preocupação também, porque será que estamos contemplando ainda um projeto de objetivos nacionais permanentes ou estamos tropeçando nos objetivos eleitorais permanentes? Por que eu digo isso? Eu vejo que agora o governo anuncia, paralelamente à minha casa, minha vida, o mobiliário da minha casa mobiliada, os eletrodomésticos. E isto tudo pode se dirigir à continuidade da importação. Impostos baixos, importação principalmente da China, dos Estados Unidos, gerando empregos fora do Brasil e comprometendo o crescimento industrial do país. Se nós não tivermos um objetivo muito claro no que se refere ao crescimento da nossa indústria, o aumento interno do salário, viabilizando o aumento do consumo, a contenção do processo inflacionário, acaba se destinando à continuidade de um processo favorável às eleições e extremamente prejudicial ao crescimento industrial. Uma espécie de anestesia da opinião pública satisfeita com uma melhoria do número de empregos num determinado momento, principalmente no setor terciário, e a tragédia da paralisação do crescimento industrial, da balança no que se refere às importações e exportações, que cada dia é menos favorável ao Brasil. Então, coloco desta forma a minha preocupação em relação a esses fatores. Na terça-feira, senador Cristóvão, em uma parte ao senador Jorge Viana, também manifestei o meu desgosto com a visita de solidariedade que 10 senadores fizeram ao ministro do Supremo, que censurou e desautorizou esta casa de exercer o seu poder. A prosseguir nesta atuada, se nós próprios concorremos para o desgaste e o desprestígio do Legislativo, quem haverá de nos respeitar? O pessoal do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, notadamente o seu ex-presidente, o ilustríssimo Luiz Fernando de Almeida, certamente não. O IPHAN é dessas instituições públicas que não tem muita consideração com o Senado, considerando uma casa desestimada e pouco merecedora de atenção. Veja, senador Cristóvão, se não tenho razão. Há um ano, não há um dia, não há uma semana, e sim há 365 dias, enviei ao IPHAN uma singela providência, o pedido de uma singela providência, que o Museu Nacional de Brasília fosse corretamente identificado como Museu Nacional de Brasília Onestino Guimarães. Para tanto, sugeria que a placa ao lado do museu fosse substituída ou completada com o acréscimo do nome de Onestino. E citava como exemplo o prédio da Biblioteca Nacional de Brasília, corretamente identificado como Biblioteca Nacional Leonel Brizola. O então presidente do Instituto encarregou sei lá quem de responder o meu pleito de mudança de nome for encaminhado ao setor competente para análise. Eu não propus mudança alguma de nome. Senhores senadores, eu não pediria a mudança da denominação do museu. Pedira, isto sim, a correta identificação do museu. O uso indevido da palavra mudança na resposta que me deu o Instituto revelou-se um artifício dos burocratas do IPHAN para não atenderem à singela providência que eu solicitara, para postergá-la, para encaminhá-la ou desencaminhá-la, sei lá por que descaminhos. Foi o que se deu. Passados meses e meses, e como o IPHAN continuasse estudando o meu pleito de mudança, que não era mudança, pacientemente escrevi à então ministra da Cultura, Ana de Holanda, e nada. Ela saiu e escrevi à ministra Marta Suplicy. E também nada, senador Cristóvão. Sinceramente, eu não entendo em que esses tempos de comissão da verdade, de abertura de parte dos tenebrosos arquivos da ditadura, de revelações tão chocantes, eu não entendo como, em um tempo assim, concorra o IPHAN e o Ministério para manter clandestina a memória de Onestino Guimarães, logo na cidade dele, na cidade de Brasília. Deram a um dos principais prédios dessa cidade o nome dele, mas se recusam a identificar o prédio com o nome dele. Sonegam a capital do Brasil, sonegam ao Brasil a identificação, como a ditadura e seus esbirros remanescentes continuam, sonegando até hoje os restos mortais de Onestino. Preso, torturado e assassinado nos cárceres militares, o corpo de Onestino jamais foi descoberto. Ele é um dos tantos desaparecidos durante o período da ditadura. Quando foi preso, Onestino era presidente da União Nacional dos Estudantes, presidente da UNE, que então, na clandestinidade, representava um dos principais centros de resistência à ditadura na luta dos brasileiros contra o arbítrio. Marcado para morrer, nome destacado na lista dos brasileiros que seriam assassinados, se presos. Onestino sabia disso e nunca recuou, nunca fraquejou. Aconselhado a se exilar para sobreviver, não aceitou a opção e ficou aqui mesmo, no nosso país, consciente do que poderia acontecer caso apanhado pela repressão. Em outubro de 73, ele toma no Rio a barca Rio Niterói, mas não desembarca em Niterói. No meio do caminho, a embarcação é interceptada e Onestino preso. Sua passagem pelos centros militares de torturas e assassinatos no Rio de Janeiro não foi identificada e denunciada. No entanto, até hoje, o Exército, a Aeronáutica e principalmente a Marinha negam tê-lo assassinado. É um dos desaparecidos, a quem se nega a possibilidade de um túmulo para a reverência da família e dos amigos. É por isso que insisto que a homenagem a ele, feita com a denominação do Museu Nacional, deixe a clandestinidade, deixe o anonimato, o desaparecimento, a escuridão e brilhe a luz do Planalto Central, para que os milhares de brasilienses e visitantes, ao passarem pelo espaço do Conjunto Cultural da República, leiam o nome do Onestino, interem-se sobre quem é ele, caso não saibam, e o reverenciem como um dos mais bravos resistentes pela democracia, pela liberdade e pela igualdade. Para que isto aconteça, e não se alongue mais ainda a espera, estou encaminhando à mesa do Senado, através deste pronunciamento, pedido de providência para que urgentemente os burocratas do IPHAN deixem de preguiça, desídia ou má vontade e revelem, por uma simples placa, a denominação do Museu Nacional de Brasília. Quando fiz este singelo pedido ao IPHAN, imaginei convidar para o ato de instalação da placa a mãe do Onestino, Dona Maria Rosa, uma brava mulher que dedicou metade de sua vida a procurar o filho desaparecido. Não será mais possível, senador Cristóvão. Não será mais possível. Em setembro do ano passado, 5 meses depois que pedi a colocação da placa, Dona Maria Rosa morreu. Senhores do IPHAN, senhores e ministra do Ministério da Cultura, por quanto tempo o nosso governo vai colaborar para que Onestino continue desaparecido? Senador Cristóvão, eu requeiro à mesa que o texto completo desse pronunciamento seja enviado à Presidenta da República, à Ministra da Cultura e aos dirigentes do IPHAN. Vamos ver se o desaparecimento da memória de Onestino Guimarães se encerra a partir do momento em que eu ocupei, desta vez, a tribuna do Senado. Muito obrigado pela tolerância do tempo, presidente.
Senador Requião.
Assim, Vossa Excelência talvez tenha até prejudicado essa massa de senadores que comparecem ao Senado da República nesta quinta-feira.